A associação das tcholitas que metem uma voadora na sua cara adverte, esse episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade.
Puxa o vale!
Ai, bicho, esfronja mais.
Chamegão,
que isso?
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo, ou episódio de número 242. Vamos voltar à nossa série querida, onde o Discovery Channel and National Geographic and Animal Planet sentem inveja desse quadro, meu amigo. Isso. Vamos voltar a o quê? É o que? Como é o nome do quadro, Jean?
Que selvagem, cara!
Só selvagem é porque eu queria. É porque eu queria um nome bonito, entendeu? Um nome bonito, mas aí só selvagem.
Wild!
É Wild Countries, certo? Então vamos aqui à Bolívia Selvagem! Eita, Bolívia!
Subir a serra.
É, vamos subir ali a serra de La Paz, né? Conhecida, mais conhecida aí por Galvão Bueno. Você que assistiu jogos da seleção brasileira vai saber muito bem que tá mais de 3 mil metros acima do nível do mar, rapaz. É isso?
Isso.
É, pois é. E para falar do nosso país querido, estou aqui com ele, nosso mago do som, Ian Costa. Por favor, Ian.
Fala, Tedinho. Fala, pessoal. E hoje nós vamos falar de carnaval, Copacabana e pamonha.
Ué. Isso é Rio de Janeiro, é?
Quase.
Só não tem as balas. Mas enfim, nosso querido de volta aqui, pra quem achava que a gente era a mesma pessoa, mais uma vez eu estou aqui com ele.
Ah, é os dois no mesmo episódio, tem essa coisa.
Pois é, estou aqui com ele, com o meu querido Alexandre the fucking Feitosa Gominho. E aí, Alexandre Feitosa, meu gominho querido?
Ah, pessoal, quanto tempo, não é, Chapo?
Rapaz.
O aqui em cima tá meio rarefeito e tal, mas eu já tô com minha roupinha aqui de tcholita.
De tcholitas.
E o ouvinte agora pode comprovar que Gominho e Natan são a mesma pessoa.
Exatamente. Exatamente. E com ele, nosso pica-pau dos Andes, Gabriel Gagá. E aí, Gabriel, como é que tá, meu querido?
Fala, Teddy. Fala, galera. Vamos falar aqui do local de nascimento de Pablo Escobar, né?
Ih, rapaz.
Segundo Natan, é?
Segundo Natan?
Exato.
Segundo Natan, Colômbia e Bolívia são a mesma coisa.
São a mesma coisa, beleza? Tudo bem?
Como ele não tá no episódio, tinha que deixar registrado que esta troca de informações aconteceu.
Claro.
Ele também falou que Shakira, então fala de Shakira. Eu disse, sim, Shakira. Exato. Ela que é a cara de Evo Morales, né?
Exatamente. Valderrama também é boliviano, tá, pessoal? O pessoal aí que gosta de futebol. Entendeu? Mas enfim. Ah, aqui eu passo as redes sociais hoje, vamos ver... Gominho, por favor, Gominho, você está um tempo aí sem presenciar as gravações, por favor, faça boa.
Né? Mas eu estou sempre presente, Ted, eu estou no... Eu estou sempre no subconsciente do balaio lá.
Muito
ele
bem.
Sempre
muito
está por aqui.
Olha aí, eu sempre estou... Eu sou, que nem eu falei para Natan, que ele falou, eu sou sempre um ninja obeso, tá ligado? Silencioso, rasteiro e mortal.
Muito bom! Eu não vou discordar porque eu tenho medo de morrer, né? Tenho medo de morrer, né? Feitosa, a gente já sabe como é que é, né? Pois é.
Redes sociais temos o no X, Instagram, TikTok, Kawaii, onde você colocar aí, tiver um negocinho pra pesquisar, @balaiopodcast, né? Temos o nosso canal no Telegram, né? Que é o Balaio Podcast Canal, né? Temos o nosso e-mail, que é o balaiopodcast@gmail.com, que também é o Pix, rapaz. E se você quiser, né, dar aquela contribuição, tal, temos o PicPay também, que é o balaio.podcast, com as nossas assinaturas e o Close Friends.
Isso, e o OnlyFans aí de Gominho também, vestido de xolitas, né? Nossa! Vamos trabalhar pra ter o OnlyFans do Balaio com Gominho de xolita. Isso aí. Meu Deus.
Vai falir, viu?
Inclusive o crossover com o Peru poderia ser uma xolita comendo um cui.
Pois é, também pode ser. É isso, pessoal. Mais recadinhos? Acho que não, né? Acho que a gente pode dar ali. Sim. Ah, tem mais recado?
Temos.
O quê?
Nossas camisas, rapaz.
Ah, rapaz.
Nossa loja lá, né? Nossa bodega. Bodega do Balaio, rapaz.
E como é o domínio aí, Gomes? Pra ver se tu tá afiado, né?
Domínio?
Tu lembra do domínio? Tu lembra o domínio aí?
É o umapenca.com/bodegadobalaio.
Isso! Que coisa maravilhosa.
É quase mais bodegadobalaio.com, né? Pode falar a verdade.
Quase, exato.
Quase. E arrasamos aí na Black Friday.
Sim.
A gente que esqueceu de fazer a promoção.
Esgotamos os estoques de camisa, tá? Da bodega. Não,
eu tô lembrando da Black Friday hoje.
Comerciantes natos aqui no Balaio Podcast.
Isso.
Dicas de empreendedorismo, fale com o Balaio.
Fale com o
Manda um e-mail e
procure
dicas com o Balaio Podcast. Dicas de empreendedorismo, tá bom, pessoal? Eita, Jesus do céu. Vamos embora pra esse programa, meu Jesus do céu.
Imagine aqui uma vinheta.
Gominho!
Opa!
Olha a novidade, rapaz. O áudio da gente tá diferente do episódio.
O que será que está acontecendo?
Rapaz, a gente inventou um quadro novo, Gominho.
Né? Um bloco novo, rapaz. É um bloco.
É verdade.
É um bloco novo.
Chama-se Enquanto Ted e Gabriel Vão ao Banheiro. Não, porra. Na verdade... Se chama...
Antes do Dali.
Apesar do antes do Dali vir depois do Dali. Porque a gente acabou de Dali e o Dali.
Não, mas a gente tá... O Dali é pra começar o episódio, então o bloco vem antes do Dali, que significa começar o episódio.
Ah, então, pra você que não entendeu, manda mensagem pra gente, dizendo que não entendeu porra nenhuma.
Que é justamente isso, senhor Ian Costa, mago.
Olha
do
que
som.
Ponte.
A gente vai ler mensagens que a galera manda pra gente.
Mas que lindo.
É.
Que lindo. Leitura de e-mails?
Basicamente, a mensagem que você conseguir mandar aí pra gente, nem que seja por sinais de fumaça, se chegar aqui na gente, a gente lê aqui no...
Isso.
Antes do Dali. É, a mensagem, né, parece uma moto, tá ligado?
É DDD mesmo, pois vem de São Paulo.
Portanto
é um DDD.
É, a mensagem de Pamela Pontes, de Birigui, São Paulo, rapaz.
Oh, terra internacional do Rock Go.
Ixi, Maria, saudoso Rock Go, que Deus o tenha, né?
Morreu para ti.
Ela mandou uma mensagem pra gente, Ian, dizendo, né? Disse, eu tenho que contar um depoimento aqui. Quase fui parar na delegacia de polícia por conta do Balaio. Diga aí.
A gente também, algumas vezes.
Algumas vezes. Quando o trem do processo, ele apita, ele nunca apita em vão.
Quando a gente liga pra André, ele já atende dizendo, de novo, bicho, né?
Porra, pessoal, tá ligado? Mas deixa eu continuar lendo aqui, né? A Pamela disse... Eu estava hoje escutando o último episódio que postaram. E estava, como sempre, rachando de rir. Rapaz, a gente fala tanta merda que a galera ainda ri, né, da gente?
Sim,
às vezes,
é bom.
Às vezes eu fico até emocionado em saber que a galera gosta de ouvir a gente aí.
Rapaz.
A retrô do Spotify foi um... né? É aquele acalento no coração, né?
Pois é, rapaz. Muita gente compartilhou aí os nossos números, né? O nosso crescimento de 81% dos streams, rapaz. Olha
muito
só,
bom, mas muito bom.
Crescimento muito massa esse ano, mas já a gente chega lá. Vamos, no, vamos em, na quase prisão de Pamela.
Bora, bora, bora. Eu estava dentro do carro e o trânsito estava caótico. E ao rir, olhei para o lado. Foi quando uma senhora que estava no carro ao lado pensou que eu estava rindo dela.
A gente pode chamar essa mulher de Dona Zefa?
Por favor. Dona Zefa certo. Achou que a Pamela estava rindo dela. Aí Dona Zefa perguntou qual é a graça e mandou eu tomar naquele canto. Mas rapaz, Dona Zefa, boca suja do caramba, né?
Dona Zefa estava ouvindo o episódio do o guia de direção ofensiva, com certeza.
Com certeza. E a pobre de Pamela, eu querendo explicar pra ela que não estava rindo dela, mas eu só conseguia rir do que vocês estavam falando do podcast enquanto sim. rolava, tá ligado?
Certamente ela estava ouvindo ali o episódio. Qual foi o episódio, Gominho? O último? Eu, não, eu já não lembro mais. O tempo é uma questão relativa.
É, o tempo é uma questão
foi
relativa.
Foi o É Tão Ruim Que É Bom.
É isso. É Tão Ruim Que É Bom. Né? Ótimo episódio, viu?
Isso, excelente.
Foi a mulher, né, Ian? A mulher disse que se eu fosse mulher, iria rir fora do carro na cara dela. E assim, e eu assim, minha senhora, eu estou rindo do balaio.
Ela deve ter pensado que balaio era um nome alternativo para fiofó,
né? Certamente. Balaio, ela pensou, ela tá rindo da minha cara, dizendo que minha cara tem cara de balaio, tá ligado?
É, balaio de chuchu.
Claro que ela, sem saber o que era o balaio, se ela tivesse um bom gosto, saberia, concordo.
Perfeitamente. A culpa é de Dona Zefa.
A culpa é de Dona Zefa por não conhecer e não se divertir naquele momento. Disse que iria enfiar um balaio no... Opa, peraí, Dona Zefa. Boca suja do caramba, é uma senhora. Eu tô imaginando Dona Zefa, aquela senhora de 72 anos, que quando chega assim no domingo, faz almoço pra família todinha e começa a contar, olha, no meu tempo era assim. Eu não imagino essa senhora com essa boca suja toda, não. Como é que pode um negócio desse?
Dona Zefa, que teve 16 irmãos, se criaram 12.
Né?
Logo ela.
Não é isso? Aí a Pamela fez a melhor coisa que podia. Ela pegou... ela, né? É, aí eu só sabia rir. Peguei o carro e vazei. Tá certíssimo. Certíssimo, porque Dona Zefa já tinha ligado 3 na ignorância ali. É, não tava nem aí mais.
Mas Pamela, você poderia muito bem ter respondido tal qual Natan Cirino e Apu de Papaco, né?
Como o teu.
E aí você saía, aí você saía arrancando.
Ela termina aqui dizendo, gente, obrigada por existirem na minha vida, vocês me divertem, mas hoje me fizeram viver algo maluco. Olha aí, o balaio serve pra todas as ocasiões, né?
É, rapaz, tá vendo. Mas Gominho, agradecer aí a Pamela, né, pela mensagem de carinho.
É, agradecer a Pamela Pontes de Birigui, rapaz.
Rapaz, obrigado, viu, Pamela. Mande e continue. Ela que é nossa apoiadora aí faz um tempo. Ela vez por outra interage conosco. E agradecer também ao pessoal que interagiu bastante aí quando a gente divulgou os dados do Spotify. Né, que esse ano a gente deu uma alavancada boa, né? Show. A gente teve um episódio da gente que teve a maravilhosa marca de 999% a mais
de
plays, né? A gente vai revelar isso no Balaio dos Balaios daqui a alguns episódios, mas até lá é isso. Manda mensagem pra gente que a gente interage por aqui.
Isso, se você... Olha aí, mande mensagem, uma história, diga que a gente tá errando numa coisa, tá ligado? Ah, vocês falaram merda nesse... quando falaram isso aqui, corrija a gente vem aqui, isso. Ó. O bloco é justamente pra gente ver esse feedback, tá ligado?
Isso. A gente vai ver se ele vai ficar aqui mesmo, porque tá sendo de improviso aqui, mas a gente vai organizar. Vai organizar. Manda aí, diz aí onde é que é o melhor lugar pra ele botar, mas não vale no...
É, não faça que nem Dona Zefa. Inclusive, não, um abraço, vai. Natan, que vai terminar de limpar esse episódio. Agora a gente pode dar o Dali, Ian?
Agora Dali de verdade.
É, agora, né? É o Dali do Dali. Dali, Dali, Dali,
Dali. Dali, 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 Dali.
Iiii!
Espero que não consiga esta razão.
Rapaz, sabe quem faz muito sucesso nos países
andinos?
Bad Bunny.
É Nelson Ned, pô.
Nelson Ned?
Fica a dica aí pra edição, viu?
Pode deixar meu patrão.
Boa.
Bota Nelson Ned.
Nelson Ned, nosso gigante cantor Nelson Ned.
Isso, inclusive quem curtia muito era o boliviano Pablo Escobar, né?
Pablo Escobar.
Grande boliviano.
Exato.
Grande boliviano.
Não, mas eu quero saber, a gente já começou o programa ou a gente pode começar aqui? Como é que é? Porque a gente não tem Nathan Cirino.
Eu acho que a gente pega daqui mesmo, né? Pega daqui mesmo.
Né? Assim, emenda, né? Emenda pra alegria de Nathan.
Isso.
Muito bom. Então ali, né, vamos começar aqui com nossa Bolívia querida, com Nelson Ned, né, abrindo aí, nada menos que Nelson Ned na capa, certo? Eu não espero nada menos, certo?
Vestido de Cholita.
Vestido de Cholita. Não, temos que respeitar o nosso grandioso Nelson Ned aí, né, pra...
E as Cholitas também.
E as Cholitas. Mas vamos lá, né, pra você aí que é ruim de geografia, pra você que, enfim, não adianta porcaria nenhuma de eliminatória de Copa do Mundo. A Bolívia, senhor Ian Costa, você que escreveu aí nosso roteiro, dê uma aula de geografia aí, por favor.
Começa agora, né?
Gostaria de ouvir suas explicações. Exatamente. Temos que saber onde fica, né? Nossos vizinhos, né? Vamos ver, né? Sim, diga lá.
Se liga só, é hora da revisão, né?
Não, como já disse o grande GC Quirino, está ali entre a Bolívia e a Tchecoslováquia, né?
Ah, então, pois é.
Então, a nossa vizinha aqui, né, faz parte da América do Sul.
Sim.
É o quarto maior país da América do Sul.
Olha aí.
E ela faz fronteira justamente com, além do Brasil, a Argentina e o Chile, com quem ela já teve tretas também, né? Além do Brasil, também já rolou umas tretas, mas uma treta mais séria. O Paraguai, que tá ali, né? Também é o único...
Tretou com todo mundo, né? Também.
Tá ali.
É, também.
Certo.
E o Peruzão, que é Opa. O irmão cultural da Bolívia.
E né? A gente também tem um Wilds nele, né? Um selvagem nele.
Isso,
exatamente. Temos... Com o grandioso Peru, né? Sim.
Isso, o grande Peru. E ele, além do Paraguai, é o único país que não tem saída para o mar, mas já teve, mas a gente vai falar disso mais para frente.
Oxe!
Né?
Sim.
Pois é, rapaz. E o nome do país, como você pode imaginar, quem nunca percebeu,
certo.
É uma homenagem a Simón Bolívar.
Aquele não cara diga. Que vocês...
Sim. aquele cara que você já deve ter estudado em algum momento.
Sim.
Que foi justamente um dos libertadores da América, né? A gente vai fazer o tempo todo aí uma pontezinha com o futebol, porque a Bolívia é o pior time normalmente. É sempre o lanterna das eliminatórias.
Exatamente.
Então a gente tem que falar dele. Mas sabe que eu ficava muito confuso antes de fazer essa relação? Que era quando eu ouvia da Venezuela a guarda bolivariana.
Bolivariana da Venezuela.
Eles têm muito essa parada com Bolívia, que também foi o libertador lá, né?
É.
E aí você sempre ouviu falar que a capital da Bolívia é La Paz, né? Com certeza. La Paz. Mas...
Bueno, né? Como eu disse aí na entrada, isso. Né? Sempre falando de La Paz. Puto, né?
Isso.
Com jogos em La Paz.
É, mas... por causa do rarefeito, né? Da altitude.
Aham.
É.
Rapaz, falando em altitude, eu posso contar uma história aqui pra vocês do nosso amigo Ramiro.
Bicho, fique à vontade.
Ramiro, grande Ramiro, mais uma vez aqui no nosso palácio, por favor, Ian.
Certa feita, estávamos em João Pessoa. Certo. E Ramiro morou um tempo no México, isso é fato. E ele chegou, estava chavecando umas meninas, e Ramiro, pra ter o seu diferencial, ele ficou inventando que era gringo, e aí começou a falar em espanhol.
Meu Deus do céu.
E aí teve uma hora que ele deu uma suspirada, e aí a menina perguntou, né, o que foi, lembrou de quê? Aí ele disse que não, que era por conta da altitude. Em João Pessoa, num bar na beira da praia.
Mas que fila da...
Perfeito.
E a menina, grande geógrafa, disse... Ah, é.
Ah, é. Nossa, isso é muito bom, bicho.
A nível do mar.
Não, o cara, exatamente. O cara foi esperto. E quem tá?
Assim, né? A altitude, né? Ela é medida em relação exatamente ao nível do isso. mar. É como se você tá com o seu pezinho ali na água, molhando, você está a zero de altitude, né? Então.
Seria mais interessante se fosse em Recife ainda, que era abaixo do nível do mar, né?
Mas... Exatamente, exatamente. Países baixos, né? Ali alguns
isso,
né?
Isso. Né? Pois é. Então, seu Ted Medeiros, você sabia que o nome da Bolívia é o estado plurinacional da Bolívia?
Plurinacional da Bolívia?
Por que plurinacional?
Isso quer dizer?
Pois é. Plurinacional tem muitas
várias nacionalidades, né? É plural em nacionalidades, né?
Isso, é. Isso. Por quê? Porque, basicamente, você tem diversas etnias... Ah. E diversos grupos, diversas nações de origem indígena, né? De origem nativa. É, que inclusive é o país da América. Das Américas, né? Que mais preserva a população original. Né? E eles têm justamente ao respeito a essas nações indígenas, e eles começaram a fazer uma política de acolhimento dessa cultura, né?
Bom.
E aí justamente, quer dizer, de acolhimento não, né? De oficialização dessa cultura pelo Estado. E é justamente por isso que não só eles reconhecem todos como nações, como tem representatividade de todas elas, e que tem 30 idiomas, mais de, na verdade são 34, se eu não me engano, idiomas oficiais, além do espanhol, né, do castelhano, que é a língua, uma das línguas oficiais, né? É o Quechua. É o segundo mais falado, né? Tem o Quechua, tem o Guarani também.
Quechua.
Quechua é um tipo de idioma indígena.
É, ele é andino, né? É, não é só da... Que ele não deixa de ser nativo.
Sim, sim.
Mas ele também tem o Quechua em outras localidades, no Chile, no Peru.
Aqui tá falando que o Quechua é falado por cerca de 10 milhões de pessoas, divididas entre... grupos étnicos da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru.
Quase o Mercosul ali, ó.
É, basicamente.
Faltou o Uruguai, que não tem a... O povo do Uruguai, né, bicho? Não tem a cordilheira também.
O Uruguai, ele é aquele negócio, né? É feito bosta de menino novo, né? Nem fede, nem cheira, né? Aquele negócio muito, né?
É, dali.
Sui generis, né? Sui generis, né? É, você nem treta, nem... Gosta muito de se aproximar, tá ali no cantinho dele, 3 milhões de habitantes, aquela coisa.
Vive de boa.
Aquela coisinha.
Tem mais vaca do que a gente. É. Aqui também, né? Mas lá tem, né?
Pois é.
Mas Bolívia.
Bolívia.
Enfim, né? Vamos lá.
Que por acaso não faz fronteira com o Uruguai, então a gente não pode falar dele.
Exatamente.
Né? Então, tem ali os seus quase 12 milhões de habitantes, né? E tem a sua segunda capital, né, que é a capital constitucional, que é Sucre, que eu sinceramente não consegui entender o que é essa capital constitucional, que eu pensei, não, então o legislativo fica em Sucre, né? Tem países que é assim.
Uhum.
Tem
mas não é o caso.
Um lugar na África do... Não, eu acho que é porque foi fundado lá, né, a parada da Constituição, tá. mas enfim, fica aí para os nossos ouvintes explicarem pra gente.
Uhum.
Né? Manda um e-mail aí explicando. Você que tá ouvindo esse podcast diretamente de Sucre.
Isso.
Uhum. Mande aí.
Explica por quê.
Um e-mail.
Exatamente. E tem outra informação também, que culturalmente o país é dividido ao meio, né? Que é a parte baixa e a parte alta. Então, eles têm uma divisão cultural mais ou menos assim como o Sudeste trata o Nordeste, tá entendendo?
Caramba.
Entendeu? Assim, pra ser bem ilustrativo. Então, as pessoas que são na parte baixa, né, elas têm uma cultura mais diversificada, em termos de, por exemplo, maior influência dos colonizadores, é uma coisa mais rural. É aquela coisa meio agroboy.
Agroboy. Tá entendendo?
Certo. Justamente porque tá ali perto do Mato Grosso, aquela coisa, né?
Uhum.
E a parte ocidental do país, né, que já é a parte alta, ela pega mais justamente essa cultura andina, cultura indígena, né? Então tem essa treta. Então a cidade mais rica não é La Paz, por incrível que pareça, é Santa Cruz de la Sierra, que inclusive é mais barato você comprar o voo para Santa Cruz do que pra Bolívia, porque...
Por experiência própria, né?
Não, infelizmente não. É o meu sonho de viagem, minha próxima viagem, que inclusive vou junto com o Ted.
Exatamente. Temos aí, estamos planejando essa viagem, né, Ian Coxa?
Isso.
Há muito tempo,
isso.
Bolívia nos nossos corações.
No aniversário de 10 anos de
Laura.
De Laura, talvez a gente vá...
Ela atualmente está, né, com 2 meses, tá, pessoal?
Então... Isso, tá, mas tá chegando, a gente tá contando.
Tá chegando, tá perto.
É pra planejar pro futuro.
Tá perto.
Mas inclusive a Bolívia é o país mais barato de se viajar da América do Sul. Olha, é um dos mais baratos do mundo.
Ah.
O problema é que a gente tá aqui na outra ponta, né? Mas...
Né?
Mas é mais barato do que ir pra Cachoeira dos Índios ainda.
E mais perto.
Com certeza. Eu que já tô aqui e demoro 3 dias pra chegar lá, imagine vocês.
É. Pois é.
Isso porque pega o teleporte, mas enfim.
Exatamente.
Lendo aqui também é bastante curioso a diversificação. Eita porra. A diversidade climática do lugar, né? O que tá dizendo que o clima varia entre 40 graus? Até abaixo de zero.
Sim. É uma coisa... As minhas sinusites mandam um abraço agora.
Que negócio delicioso. A minha asma adora esse tipo de coisa.
Tá lembrando muito São Paulo, né? Também. Eu acho que São Paulo fica um pouco assim, né? Mas enfim.
Mas é porque, assim, isso é do país, né? Uhum. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar é que o país, ele é basicamente... Ele tem a parte alta e a parte baixa, né?
Uhum.
Então, uma das partes, a parte baixa, ela é mais quente, ela tem um clima mais parecido justamente com o do Brasil, ela, inclusive, tem floresta, né, no país, tem desertos no país, e deserto, você sabe, é quente de dia e o inferno de frio à noite, né?
Exatamente.
Uhum. Não tem parede. Mas na parte alta, né, que tem regiões da Bolívia que chegam a mais de 6 mil metros, né? A maioria não é habitada, né? Acima de 5 mil metros não é... recomendável se habitar,
uhum.
Apesar de que tem uma cidade no Peru que fica a mais de 5 mil metros, você vê La Paz mesmo, que fica aí a 3.360 metros, que inclusive é a capital mais alta do mundo, e a gente vai ver que quase tudo na Bolívia é o mais alto do mundo, né?
Uhum.
Justamente tem temperaturas aí baixas por conta da altitude, né?
Sim, olha ali.
Mas o que a gente quer saber de verdade...
Lá vai.
É, são quantas Copas do Mundo, né, a Bolívia jogou, né?
Pois é.
A Bolívia aí que disputa sempre com o Paraguai, quem vai ficar em último nas eliminatórias da América do Sul, né? Depois que se instituiu o sistema de classificatórios atual, ela nunca conseguiu chegar nem na repescagem, né?
Meu Sim. Deus do céu.
É uma coisa triste.
E é porque agora é assim, né? São 10 países que disputam, né?
É, agora, meu amigo, vai todo mundo.
E, né? Tipo, 7 se classificam, né? 6, e nem assim a Bolívia consegue. Mas é isso. Quem tem Marcelo Moreno como seu maior artilheiro, né?
Pois é.
Marcelo Moreno, que era reserva do Flamengo, a gente...
Aí você vê, Ian. As Copas foram 1930, 50
isso.
E 94, né? Dessas 3, ela foi convidada em 2. Foi em 30 e 50, certo?
Entendi.
94 foi na Vera. Inclusive, 94 tem uma história muito bonita. Que em 93, nas eliminatórias aí pra Copa do Mundo em 93, o maior nome do futebol boliviano, que é Marco El Diablo Echeverri, né? Que esse aí é o cara.
Echeverria?
Echeverria, né? O craque da Bolívia. Ele fez um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Brasil naquela eliminatória da Copa do Mundo. Né? Se classificou ali a Bolívia para 94. E esse cara aí...
Frangaço de Taffarel, né?
Esse cara aí, ele é muito bom. Ele entrou na Copa, né? Aí fez uma falta em Lothar Matthäus. Aí não gostou da falta. Deu um chute no bicho, foi expulso e só jogou um jogo na Copa do Mundo de 94.
É isso.
Echeverri, né? Enfim, mas foi isso. E tem algumas curiosidades aqui, Ian. Você sabe que eu sou um cara que eu sou fã, né, do futebol, né? Então
Sim.
Eu trouxe aqui algumas curiosidades aí maravilhosas sobre o futebol boliviano, o grande futebol boliviano.
É enorme.
Isso.
Não, é gigantesco o futebol boliviano. Vocês sabem que a Bolívia, ela tem um Game Shark, né? Eu vou trazer aí pra linguagem a imagem de Gabriel, que Game Shark não é nem mais do tempo dele, né? Ela tá cheatada, né? Vamos dizer assim, Gabriel, acho que ficou melhor, né?
Eu conheço o Game Shark, tá?
Mas ela joga cheatada, tá certo? Porque...
Por favor, você pode traduzir aí pra os não-gamers?
Cheatada, ela joga com... Por favor, Gabriel, você que tem mais propriedade no assunto,
não,
diga aí quando algo está cheatado.
Shark. Eu vou explicar o Game Shark porque isso era divertido. Antigamente, quando você tinha as fitas, né, existia o Game Shark, que era uma fita que você conectava uma fita em cima, que aí ia no console. Pra você poder colocar venda infinita e essas coisas, né?
Exatamente.
Com o tempo, isso virou os códigos. Os códigos de GTA, que todo mundo conhece, né? Que você só digita e pronto. Antigamente, era algo físico. Era um CD que você... E depois, no PlayStation, era um CD que você colocava, você ativava o código e trocava de CD. Aí ia no jogo.
Exatamente.
Então, ela joga, basicamente, trapaceando. É isso que o Ted tá falando.
Exatamente. Ela é cheatada. Ela joga trapaceando porque ela sempre jogou em La Paz, ali, né? A 3.300 metros, né? 3.000 e poucos metros de altura. E isso ficou praticamente... praticamente impossível, né? A pessoa praticar o futebol ali, né? Uhum. Tem duas estratégias, né? É, muitas vezes quem vai jogar lá se hospeda mais embaixo e sobe só na hora do jogo para ter um impacto menor, né? Da lei da altitude. Isso. Mas muitas vezes no meio do jogo a pessoa já morre. não consegue. Exato. Ou chega muito tempo antes, né? Eu acredito que são duas semanas antes ou é uma semana e meia antes para ir se adaptando, né? Mas só que hoje em dia, né, o futebol mundial não permite mais isso, né? Então, meio que isso aí é na hora.
Que delícia!
Teve uma campanha, inclusive, dos outros times, né, das outras seleções, contra a Bolívia, justamente para que ela mandasse seus jogos na parte baixa
exatamente,
do país.
Exatamente.
Mas discordando de Ted que deveria o maior craque da história da Bolívia, na verdade, a altitude... É o maior craque da Bolívia, né? Mas... E sempre está se renovando porque a diferença... Primeiro que os jogadores perdem o fôlego, né? Em razão disso. E segundo que o tempo da bola, ele muda.
Ele muda totalmente, goleiro. Exatamente.
Justamente a bola vai mais rápida. Ela sempre chuta mais longe, né? E ela vai bem mais rápido.
Eu pensei que era para... Assim, eu sou um merda em futebol, né? Mas eu pensei que, por causa disso, a Bolívia devia ser o time mais foda do mundo, né?
Então.
Porque eles treinam tipo o Vegeta, tá ligado? No, na cápsula lá do... quando eles treinando lá em cima, tá. Meu amigo, quando eles descessem, era pra pipocar tudo, tá ligado?
Mas eu imagino que isso deve causar uma confusão do cacete. Tanto quanto o povo vai jogar lá na hora assim, né? Que agora não dá pra esperar. Quanto pra eles que estão jogando a vida inteira ali e desce 3 km pra jogar, tá ligado? Deve ser uma sensação bizarra.
Não, e tem um problema de você chutar e a bola cair lá embaixo mesmo. Os gandulas da Bolívia é que são mais fodas.
mas olha que legal. A parte do Game Shark, né? Da Bolívia, ela tem um título importantíssimo, viu? Que é ela tem uma Copa América. Ela tem uma Copa América de 63?
Caramba, 63?
É, agora adivinhem onde essa Copa América foi jogada, senhores. Por favor, digam aí onde foi jogada. Em La Paz.
Eu vou dizer que foi.
Exatamente. Foi jogada lá e o Brasil e a Argentina não mandou time titular, mandou só a reserva, né? E ganhou, 3-1.
Sim.
E a segunda melhor campanha da Bolívia foi em 97,
sim,
que chegou na final também contra o Brasil. O Brasil
aonde
ganhou.
Onde foi?
Adivinha onde foi que eles chegaram na final? Em La Paz, mais uma vez.
Ah, verdade. O frango de Taffarel foi nesse jogo.
Exatamente.
Taffarel levou um frangaço, justamente porque ele errou o tempo da bola, Gominho.
Exato.
A bola foi mais rápido.
E foi um jogo dificílimo, meu amigo. Um jogo duríssimo.
Duríssimo.
Tá tudo muito bom, falando de futebol, tá tudo muito bem. Mas eu quero saber, a única coisa da Bolívia que eu sei é... As
Cholitas.
Los Cardiacas. Onde é que Los Cardiacas tocam nessa parte alta ou na parte baixa?
Aí.
Vocês não sabem que são Los Cardiacas?
Não.
Aí eu não conheço, não. Faça a melhor ideia, nunca vou falar.
Por favor.
Porra. Olha um vídeo aí que eu mandei no grupo.
Gominho, meu filho, já usei a música na abertura.
Ah, não?
Gabriel já viu. O cara tocando flauta peruana com o nariz. Isso é muito bom.
Perfeito.
Eu não sei nem se diz flauta peruana, mas tudo bem.
Como é que se diz aí, Acosta? Você que é o cara aí da música, dos instrumentos musicais, eu vou jogar essa bomba na sua mão. Como é que é o nome da flautinha peruana, por favor? Sem pesquisar no Google, você sabe essa informação?
É flauta andina.
Flauta andina.
Que não é só do Peru.
Perfeito, ah. Perfeito.
É, que inclusive, não sei se vocês repararam, mas é a versão original que depois foi copiada pro Kaoma, né?
Sim,
que, exatamente. Que supostamente foi copiada pro Kaoma, né?
Exatamente. É justamente por isso que eu conheço. Eu conhecia Kaoma, sempre vinha aqueles brinquedos do Paraguai, tá ligado? Tocando lambada. Aí, sim. Depois de um certo tempo, eu vi um vídeo, né? Que disse, ah, essa música surgiu dessa. Eu disse, não.
Meu Deus.
Mentira. Aí virei fã. Sempre fui fã de Los Cardiacas.
Rapaz, agora sabe que a gente acabou pulando um negócio aí que era importante e que tinha um link maravilhoso com o futebol.
Caramba, o que era, senhor?
Que era o Soroche.
O Soroche? O que seria o Soroche?
O que é Soroche?
Soroche é a lomba que te dá na altitude.
Ah!
É tipo jet lag de altitude, é?
Então, só que é uma merda, né? Só que é uma merda.
Caramba,
porque...
o nome em português que tem aqui é Mal da Montanha. Que nome
Mal da Montanha.
Esse parece um vilão do Pica-Pau, né, velho?
É... Né?
Mas assim, o Soroche, ele é uma sensação de ressaca que você sente quando está na altitude, né? Você fica um tempo mais prolongado, então você vai se sentir cansado, enjoado, com dor no corpo, você vai ter uma fadiga física, falta de apetite. Então, na verdade, o que as pessoas fazem para isso, para curar o Soroche, né? Existem medicamentos, outras coisas, mas o mais comum é que as pessoas masquem a folhinha de coca.
Opa!
Né? Perfeito. A folhinha de coca, mas que... ela não dá o efeito da cocaína, né? Pra quem não relacionou ainda, logicamente, é a planta que dá origem ao extrato da cocaína, né? Mas sem os processos básicos ali e sem uma tonelada de
químico, né?
Isso, e químico, né? E aí, sem aquela tonelada de folhas pra dar 300 gramas, ainda não é capaz de fazer isso por você. Então, é muito comum na Bolívia você passar e estar as pessoas... com aquele bolo de coca, de folhas de coca no cantinho da boca, dando aquela mascada.
Mascada, os dentes avermelhados, né, senhor Ian Costa? Que fica,
isso,
né? Aquela coloração nos dentes por conta da coca, né? Enfim.
Exatamente. Então, durante um período foi proibida, né? Mas depois ela voltou a ser justamente porque a população meio que precisa disso para não sentir esses efeitos. Mas infelizmente para os jogadores...
Não pode. Vai ser
pego não no pode, doping, né? Porque aí vai ser pego no doping.
Meu Deus.
Exatamente. E inclusive, né, antes que o nosso ouvinte pense, a cocaína é proibida na Bolívia. Você tá com folha de coca, é que não é. Eu inclusive tenho um chaveirinho aqui que é uma folha de coca. Muito bom.
O negócio de coca pra cocaína não é uma folha por 100 gramas, nenhum processo fácil, não, tá? Ela só tá ali no meio do bolo que vai ser feito.
Exatamente. Ela só é ali um ingrediente, né? O resto.
Isso.
Enfim. Mas olha só, eu tô aqui no site Machu Picchu, né? Brasil, apesar de ser do Peru.
MachuPicchu.com.
Isso.
É, machupichobrasil.com.br, de verdade, apesar de ser do Peru, né? Mas como o Ian já disse aí, são irmãos, né? Aí, culturalmente e tal, né? Que eles também sofrem com o Soroche, né? Aí, e lá eles têm, né? As dicas aqui no site, né? Aqui do Machu Picchu Brasil, é o chá da coca.
Isso.
Né? Que eles são oferecidos.
Porque diz que o gosto da folha não é muito agradável. Aí,
pois é.
Todo mundo prefere um chazinho.
Pílulas, né, com efeitos aí para um remédio, literalmente, que você compra aí, que é o Soroche Pills, né, que você compra.
Isso.
Né, enfim, isso. Eles vendem também cilindrinhos de spray e spray de oxigênio para você, literalmente, dar aquela...
Isso.
Né, tipo o Gabriel...
Tipo um Sorine, né?
Né? É, tipo um Sorine, né, puxar ali. Gabriel teria um fardo disso aqui se ele fosse para Bolívia. Né? Pra estar ali. E o melhor aqui que eles dizem: seguro de viagem. Pronto, perfeito. Você tem que ter um seguro de viagem.
Tem um seguro de viagem.
É bom empacotar em outro país, não é tão legal, não.
Pois é.
O bom é que eu lendo o roteiro de Ian aqui, aí vem: capital mais alta do mundo, La Paz, 3.360 metros. Grande craque da seleção, entre aspas, né? Aí, Soroche, entre. Aí eu já fiquei na minha cabeça, isso é uma armadilha, porque eles vão dizer que Soroche é um grande craque, eu não vou cair no áudio.
É verdade. Quer dizer, às vezes não.
Gominho, eu não fiz. Eu não fiz porque não tive essa sabedoria, mas pois senão eu teria feito.
Você pensou à frente. O grande craque Sorochi. Né?
Isso.
Que não deixa de ser, né, Ian? Também, né?
É isso, não deixa de ser.
Você no mesmo ali. Jogo você vai ter, né? Sintomas aí do Sorochi, né?
Grande marcador, né? Tal qual Apodi marcando Iniesta, né?
Exatamente, Apodi com Iniesta, muito bom, bicho.
Ian, já que a gente tá falando de esportes.
Sim.
Aqui, vamos dar um alt tab aqui para falar das tiolitas, né? Agora,
por favor. Por favor.
Por favor.
Brilha, Gominho, brilha.
Brilha.
É seu momento.
O que são as tiolitas? Vocês sabem? São aquelas mulheres de antecedência indígena. Assim, quando passa Bolívia na televisão, a primeira coisa que você vai ver é logo uma tiolita, que é aquela mulher indígena, né? De aparência indígena. Uhum. Com um chalezinho, uma saia, geralmente a roupa é muito colorida, com uma bolsa muito colorida. Isso. E aquele chapéuzinho, né? Um chapéuzinho
pequenininho.
Pequenininho, uhum. de parece um coquinho, tá ligado? Na cabeça, chapéuzinho de coco.
Mas sabe por que tem essa história do... Primeiro que a cor do chale, né, das tiolitas, ele tem a ver com a etnia dela.
Isso.
É, muitas vezes. Não é uma regra, mas muitas delas seguem esse fundamento. E segundo que o chapéu, ele é uma história escrota do capitalismo, né, na verdade.
Uhum.
Porque quando a Bolívia estava lá abrindo, né, as relações com outros países, não sei se vocês sabem, mas até um tempo atrás a Bolívia era tida como um país que tinha as pessoas de menor estatura do mundo.
Uhum.
Hoje é o Timor-Leste.
Sou boliviano. Eu tenho ascendência boliviana. Então. Perfeito.
Pois é. Uhum. E aí, os ingleses foram vender um lote de chapéu e aí disseram: oh, as pessoas lá são baixas. Então eles fizeram um negócio só para pessoas que têm 1,20m.
Uhum.
Né? E é lógico, ao invés de alguém ir lá e ver, né, tirar as medidas, não, vamos chutar aqui. E aí mandaram o chapéu muito pequeno,
nem
que era justamente
fudendo.
Para as pessoas de ascendência europeia, não coube na cabeça delas, então foi rechaçado. E aí foi para quê? Para os homens bolivianos, que não curtiram, porque também era muito pequeno. E aí resolveram, numa jogada de marketing, dizer para as tiolitas: olha, todas as mulheres na Europa usam esse chapéu, ele é maravilhoso, né? Então a gente tá aqui vendendo praticamente a preço de custo. E aí foi um grande sucesso comercial o chapéu inglês nas tiolitas.
Que desgraça.
Inclusive, né, elas têm, né, chamam-se, né, tiolitas, né, a gente tá chamando de tiolitas, porque é uma nomenclatura que foi, né, abordada agora, porque na verdade o nome, né, a nomenclatura que davam para elas era cholas.
Cholas,
né? Só que essa palavra, chola, essa nomenclatura, acabou ganhando um teor pejorativo, tá ligado? Porque diminuía a mulher indígena. Aí a galera usava em teor pejorativo mesmo. E até, se eu não me engano, é até crime você, na Bolívia, chamar a chola, entendeu? Aí por isso que a partir de determinado momento, determinada época, foi chamada de tiolita. Como se fosse no diminutivo, entendeu?
Aham.
Sei. Inclusive, porque seria uma coisa irrelevante, né? A tradução seria algo como algo não qualificado. Então, justamente esse diminutivo vem daí, né? Mas por que, Gominho, essa sua paixão pelas tiolitas? Ah. Me explique.
Tem esse detalhe, né?
Paixão pelas tiolitas, por quê? Porque eu disse... Ian, né, fazendo o roteiro, ele simplesmente descobriu, eu tô falando que nem o Cebolinha já, uhum. De tanta emoção, que existe um WWE de tiolitas na
Perfeito.
Bolívia.
Perfeito.
Existe o Tiolitas Westerling.
Isso.
E as imagens disso são sensacionais.
São maravilhosas.
Imagina aí um telequete. Que tudo, bicho, tudo que o telequete tem, tá ligado? Ah, vai vir gente voando, cadeira, gente pulando nas cordas e tacando os pés nos peitos do outro. as tiolitas fazem tudo isso.
Ah, perfeito.
E com vestido gigantesco, porque não
gigantesco.
É um vestido. É um vestido gigantesco. É sensacional.
Pra mim, a melhor imagem de todas é a Cholita que tá enforcando a outra com a própria trança.
Muito bom.
Sim.
Muito bom. Eu tenho...
E é uma emoção na imagem. É uma emoção na imagem que eu acho que nunca será vista.
Pois é. Eu quero trazer o WWE. Ele é muito interessante. Traz aí, né, toda a força das Cholitas, tudo.
Isso.
Mas eu queria trazer outro ponto aqui que essas maravilhosas mulheres conquistaram. Vocês já ouviram falar das Cholitas escaladoras? Já ouviram falar a respeito
disso?
Meu
Deus do céu!
Não, mas eu estou ansioso para ouvir.
Ansioso? Vamos lá. A história das Cholitas escaladoras, né? Simplesmente, essas cinco mulheres... Né, elas trabalhavam como cozinheiras ali, cuidadoras, enfim, dando apoio aos montanhistas que iam subir o Aconcagua.
Sim.
Né? Pra quem não sabe, o Aconcagua é o monte mais alto das Américas, né? Ele tem quase 7 mil metros, né? 6.962 metros.
Dá pra até jogar uma bolinha lá em cima.
Dá, pois é, quase 7 mil metros.
Nossa.
Né? E elas ficavam ali nos acampamentos, né? Dando suporte e tudo. E um belo dia elas resolveram usar todo o conhecimento adquirido ali com a convivência, com os montanhistas, pra quê? Vamos subir o Aconcagua. Simplesmente, as cinco Cholitas subiram o Aconcagua em 7 dias, certo? Eu vou dizer o nome dessas maravilhosas, que é a Cecília Lusco, de 34 anos.
Sim.
Lídia Ruigalas Estrada, 53.
Uh-huh.
Dora Machaca, 53 anos. Veja aí, 53. Ana Lia Gonzalez, de 33. E Helena Quispe, de 23 anos. 7 dias escalaram simplesmente. E não é com roupa de alpinismo, não é com nada disso não, cara. Simplesmente elas subiram com roupas de Cholitas, inclusive com um chapéuzinho de coco aí, como se diz, né? Subiu. Sim. Ali, bicho, me ganharam aqui. Simplesmente isso aqui, bicho.
As imagens disso são sensacionais, porque são elas com as roupas tradicionais. Isso. E os acessórios de escalada.
Exatamente, Gabriel. Mais nada. Absolutamente mais nada, bicho. Então, velho, é sensacional, pô. Isso aqui me ganhou mais do que o WWE, eu não vou mentir.
Isso tem que estar na capa, com certeza. Assim, eu ainda fico tentado a uma voadora de uma Cholita, mas isso aqui também é maravilhoso.
Sim. Pois é, bicho. Essas mulheres... Qual o limite para as Cholitas? Não existe.
Nenhum.
O limite é o céu.
Nenhum. Bom, mas temos aqui, seguindo o roteiro para a alegria de Natan... Temos um tópico aqui chamado Fatos Aleatórios. Primeiro lote. Aí tem uma coisa chamada Oferendas à Pachamama, a deusa da terra.
Perfeito.
O que é isso? Pelo amor de Deus.
É, Pachamama, na verdade, é uma entidade da cultura andina, né? Em que ela é a deusa da terra, como já foi ilustrado. Uhum. E que basicamente tudo que você vai fazer, você tem que fazer uma oferenda pra Pachamama.
Justo.
Certo? Então você tem. Inclusive, você ter um bem, você tem que fazer alguma coisa pra Pachamama, pra agradar a Pachamama.
Porque o bem tá na terra.
Uhum.
Isso, bem está na terra. Perfeito. E aí, o caso mais curioso é justamente de quando você vai construir a sua casa. Então, você tem o seu terreno, qual é a oferenda que Pachamama vai querer que você faça? É que você enterre, justamente, nesse terreno, um feto desidratado de lhama.
Sim.
Putz. Caramba, mais específico assim?
Não, mais específico ainda, Gabriel, porque depende do tamanho da casa, do terreno, aí você vai escolher o feto adequado, entendeu? O tamanho ali proporcional. Eu não sei como é que tá a conversão. Deve ter um escalímetro de lhama, tá ligado?
Tem um mercado
O lhamômetro.
Tem um mercado para como é o nome? Fetos de lhama desidratado? Como é que é? Você tem que fazer o seu?
Não, exatamente. Existe...
Peraí, como assim fazer o seu, mano?
Eu não sei, pô. Como é que você acha o negócio
dele? Impressora 3D de lhama, é isso.
Impressora 3D de lhama, isso aí é muito bom, né?
Perfeito.
Ou você tem que assassinar uma lhama e ressecar ela. Como é que é isso aí? Eu fiquei curioso.
Não, até porque tem que ser o feto. Tem que ser o feto.
Ah, uma lhama grávida.
Isso, meu exatamente. Deus. Então, assim, não sei como é que faz isso, mas onde vende é justamente no Mercado das Bruxas, né? Que é muito famoso lá em La Paz. Uhum. E onde você pode comprar ali amuletos, poções mágicas e, logicamente, folhas de coca e outros ilícitos, claro. Lícitos, caramba, no caso lá.
Isso só deve vender no mercado das bruxas. Você já imaginou o cara lá do outro lado do país? Caramba, vou fazer um puxadinho aqui. Vou ter que ir lá, paz.
Vai ter que ser um pequenininho, pô. Porque é só. Só um puxadinho.
Será que tem Mercado Livre na boleta?
E eu achando que na vez que eu fui comprar rato na feira, era um negócio exótico, tá ligado?
Rato preá? Tu foi comer preá na feira? Foi.
Não, eu resgatei uma coruja e o que coruja come é rato, né, velho? Aí o veterinário disse:
meu Deus.
Então, velho, tu tem que ir na feira comprar uns ratos. Mas o melhor foi Elô carregando a caixa com os ratos enquanto eu dirigia. Foi fenomenal.
Vivos?
O desespero.
Vivos. Sim. Porque ela tem que comer eles vivos. É, pois é.
É tudo a ver com a Bolívia.
É, mas né? Enfim, vamos seguindo aqui com a Bolívia.
Isso.
Diz que lá tem diversos relógios públicos que giram em sentido anti-horário. Que porra é essa? É isso, bicho.
É, rapaz. É porque, na verdade, é o relógio que a gente conversou no, né, no sentido horário, ele faz sentido, né? Porque é um relógio solar. É, só que no hemisfério norte, ele gira no sentido que a gente entende como horário. Mas no hemisfério sul, é o contrário. Né? Seria no sentido anti-horário. Então, justamente como os andinos, como os incas, usavam o relógio solar, então eles fizeram justamente como uma ideia de resgate cultural.
Caramba,
a ideia
que foda.
De fazer o relógio. Eu sou totalmente favorável.
Perfeito.
Eu estou incluso. Eu vou até inverter o meu, que é digital.
Então quer dizer que o tempo lá volta, é?
Sim, Gominho, ele. Por isso eles são jovens.
Exatamente.
Eles nascem. Benjamin Button.
Benjamin Button é de lá.
Isso.
Né? Já nasce ali com 100 anos e vai regredindo, né? Morre, sei lá, uns 10. É isso aí, Gominho. Muito bom.
Que horror.
Oi, Ian. Aqui, ó. Em 1879, o Chile tomou o litoral da Bolívia. E olhem só.
Isso.
O presidente boliviano não tomou providências porque...
Eu tô sentindo cheiro de merda.
Tava enchendo a lata. Tava onde? Comemorando o carnaval, é isso mesmo?
Isso. Tá, ele estava no camarote.
Tá errado. Ou não tá?
Tá errado, não, pô. Camarote da Mangueira, foi isso aí mesmo?
Ele tava na pipoca de Ivete.
Na pipoca da Ivete, né? Curtindo ali pro Marx, né?
Exatamente. E ele que tem a tatuagemzinha da pata do camaleão, né?
Sim, sim.
E aí ele disse...
E a bandana de Bel.
Isso, e aí ele disse, oh, isso vai dar em nada, rapaz. Bom, acontece que, na verdade...
Deu.
Deu, né? Porque depois eles não conseguiram retomar.
Uhum.
Até hoje, inclusive, os dois países não têm relações diplomáticas.
Por conta desse fato.
Isso, exatamente. Inclusive, um dos grandes rivais da Bolívia é o Chile, justamente por conta dessa questão mal resolvida, que gerou a Guerra do Pacífico. Então, 2 anos de guerra lá, porque o presidente estava cheirando
praia,
moló.
Tem esse detalhe também.
Perdeu a praia, exatamente. Inclusive, a Bolívia já teve umas tretas com o Brasil.
Sim.
Um pedaço do Mato Grosso, inclusive, ali, que era da Bolívia. E o Acre, que meio
Acre.
Que foi uma peitada do governo brasileiro, dizendo, ó, você pode aqui me dar esse pedaço, aceitar esse cavalo, esse dinheiro, ou a gente vai ali, vai aí e toma essa porra na força. E, não, eu tô precisando de um cavalo mesmo.
Que maravilha.
Aí, vocês estão pedindo tão... Né? Com tanta educação.
Delicadamente.
Aí aqui também já tem, ó, Potosí, né? Já foi a cidade mais rica do mundo. Mais de 8 milhões de pessoas já morreram nas minas. Qual a relação disso aí, Ian? Era uma cidade extremamente mineradora de quê? De Bitcoin? Como é que é isso aí?
Na verdade, talvez, eu ouvi relatos...
É de lá que saem as criptomoedas, pra você que não
sabia. Exatamente. Muito,
isso.
Muito bom.
Eu ouvi dizer que Tom está em uma dessas minas, mas não sei se é verdade.
Sim.
Então, na verdade, Potosí, ali na colonização espanhola, ela tinha, diziam, né, que ela tinha tanta prata que você tirava com a mão, você não precisava de ferramentas para isso.
Meu Deus,
e que
é isso.
De tanta prata que saiu, daria para construir uma ponte da Bolívia para a Espanha, né? Obviamente, é um exagero, mas era extremamente rentável, né, esse comércio de prata de lá. E só que isso era justamente as custas das minas. E a galera não curtia muito uma CLT. Então as condições insalubres. E até hoje ainda a expectativa de vida dos trabalhadores dessas minas é de 45 anos.
Nossa.
No máximo.
Muito bom. E por último aqui, no nosso primeiro lote, a gente tem aqui, é mais comum se comer empanadas que é pão na Bolívia.
Isso.
Só que é de arroz. Empanada é aquele que vende no supermercado, aquele empanado de frango?
Não, é empanada assim? É o chamado pastel de forno.
Tão certo. Ei, tem seu valor, é forte, tão certíssimo.
Que é um dos pratos, muito famoso é muito famoso da Argentina, né?
Uhum.
É, mas que você encontra nos países do sul,
andinos,
né?
Andinos, né?
É porque o Uruguai não é andino, mas tem lá.
A gente tem que fazer um Uruguai selvagem. Eu tô começando a entender que a gente tem que fazer um Uruguai selvagem.
Mas eu acho que vai ser um Uruguai mais ou menos selvagem, porque eles são tão pacatos, são tão de boa.
Exato,
né?
Pois é.
A gente começou a falar de empada, de comida. E vamos falar e a culinária.
Isso.
Aqui tá dizendo que a culinária rivaliza com a da Índia. E aí?
Algumas coisas.
Na base da higiene. Mas é porque assim, Gominho, rivaliza,
mas
a gente tem que convir que é tipo João Pessoa competindo com o Campinista. Está anos-luz, né? Então a Índia ainda continua sendo mais insalubre.
Exato.
Mas a Bolívia corre por fora. A Bolívia corre por fora.
Tá. Mas o primeiro ponto que tem aqui é: não existe McDonald's na Bolívia. Como assim?
É, falando em culinária, enquanto eu vou ali, lembrando que eu deixei uma panela no fogo faz 45 minutos. Ted, vai explicando aí. Vai, Ted.
Ah, pois é. Eu vou explicando? Pois é. Vamos tentar, né? Eu vou dizer o que eu vi, né, em relação a essa questão do McDonald's. Ian vai poder explicar melhor, mas é justamente por esse apego cultural que a Bolívia tem, né? Essa valorização da cultura, né? Que a Bolívia tem. E aparentemente o McDonald's chegou lá e não lucrou muito. Sabe? Porque ninguém quis comer.
Isso é bastante interessante.
Fast food desgraçado, né? Que estraga com sua vida. Eles estavam querendo. Preferiu comer suas empanadas.
Suas empanadas.
E acaba que a McDonald's não viu um local, né, rentável para ter, né, um restaurante ali. E foi isso.
E o capitalismo não reinou nesse momento.
Pois é muito bom. Por favor, Ian, eu expliquei correto, Ian? Eu sei que você retornou aí, sua panela também. sua casa.
Minha panela está bem. Aparentemente, Elu sentiu o cheiro e foi lá desligar. Mas basicamente, eu não ouvi porque meu fone não é Bluetooth.
Por favor, vamos bater agora as informações. Agora, ver se eu acertei. Vamos lá, ouvinte, por favor.
Então, basicamente, você foi aí pela questão do apelo cultural, né? A Bolívia tem uma tradição muito forte de comida de rua, inclusive por ser muito barata, né?
Uhum.
E quando o McDonald's chegou, foi aquele apelo, né? Eles abriram a primeira loja em 97. E as pessoas começaram a ir por curiosidade, mas foram percebendo o que é a maior verdade do mundo, que é caro e ruim, né? Então, mano, assim...
Isso é tão, tão, tão louco, tá ligado? Porque você para pra pensar, bicho, tem McDonald's em todo lugar, tá ligado? Em todo negócio. Mas na Bolívia não vendeu. Isso é muito doido.
Isso é maravilhoso. Né? Povo sensato.
Nossa, muito.
Se fosse o Burger King, eu ainda tinha. Né? Não, mas tem seu valor também. Mas patrocina nós, Bob's.
Né? Bob's. Não, mas pra você ver, né? Que batemos a informação certinha. Foi exatamente o que eu trouxe aqui pra os meninos.
Perfeito. Isso, você chegou a se referir à escola dos Andes?
Não cheguei, senhor.
Ah, pois, por favor. Se lê Chicha?
Chicha.
Eu pensei que era Chica.
Chica.
Ah, é chicha.
Ah, lá. A chicha é uma bebida fermentada de milho.
Sim.
Que se toma gelada. Então,
lógico.
Então, a relação que eu posso fazer...
Como sempre.
Né, é que é justamente a escolzinha lá dos Andes, né?
Ian, eu queria te perguntar como é feita essa fermentação dessa chicha, por favor. Gostaria de uma explicação aí.
Bom, de acordo com os meus conhecimentos aqui, uhum. Você joga um negócio na água, joga uma bactéria, um negócio lá pra fermentar, né, uhum. dando um milho, né, que quase tudo lá é a base de milho, já que eles têm 300 tipos de milho, né?
Se tem variedade é bom, né? Porque aí você pode fazer muitos tipos.
Não chega a ser a quantidade de batata que tem no Peru, né? Mas tem bastante quantidade de milho lá. E aí a mágica acontece. Né? Uma hora ela vai ficando encorpada, eles colocam ali pra separar, né? Um pouquinho, pra tirar uma parte do álcool que se cria. Uhum. E aí eles servem a parada, né? Então é uma Skol Zero dos Andes.
Específico, gostei.
Entendi. Eu confundi com outra aqui.
Pensou que era mascada, né?
É, exatamente, que é a Kayun, né? A Kayun, ela é uma bebida fermentada a partir da mandioca, certo? Então eu perguntei, que eu confundi, porque a fermentação, você falou, muito bem falado, né? Um amigo meu nutricionista lhe ouviu e disse que tá tudo ok.
Certo.
Né? A fermentação é feita exatamente com isso, né? Precisa de uma bactéria ali para quebrar os açúcares, né? Enfim. Só que como você acha, Ian Costa, que o Cauim, essa bebida aí feita fermentação de mandioca, como eles obtêm essa bactéria ali pro fermentado?
Olha, eu já ouvi muito falar que a boca é mais suja que o cu.
Ah!
Exatamente. Então, as indígenas, né, elas pegam os pedaços de mandioca, aí começam a literalmente mascar.
Que delícia!
Mascam e cospe ali, e aquilo ali fermenta.
Perfeito.
Entendeu? Então é isso aí.
Por que não, né?
Aquela coisa, era melhor não saber, né?
Não. Isso é super comum, que no Japão também tem um sake, que é um dos sakês mais caros, que é feito num festival, onde as pessoas vão lá, mascam o arroz, cospem num jarrinho e deixam esse arroz fermentar.
Perfeito.
E vira um sake.
No Brasil também tem isso, minha gente. Os índios descobriram essa parada, os indígenas descobriram essa parada e usam aí largamente, né? Mas eu quero lhes dizer que existe também, assim como no carnaval, eles curtem uma pamonha, né?
Pamonha!
Que lá recebe o nome de humintas, né? Que é feita com o milho maiz. Então tem uma pamonhinha lá para eles pularem a fogueira rarefeita, né? Tem outro prato que eu fiquei com muita vontade de comer essa porra.
Sim.
Que é o marral, que é uma espécie de arroz com tudo dentro, né? Que é um arroz meio carreteiro, né? Vai uma carnezinha seca ali, isso. Vai uns temperinhos, né? Uhum. Aí coloca uma banana frita assim, ela partida no meio, aí coloca uma de cada lado, assim, e no meio assim joga um ovinho estalado daquele com a gema mole.
Isso aí é bom, hein?
Exatamente, isso é que é o melhor, pô. Literalmente toda a imagem no Google desse prato é exatamente igual, tipo, parece cultural colocar o ovo no meio do negócio.
É, arroz, banana frita e ovo. Ovo de gema mole, viu?
Isso.
Tem essa especificidade.
Como deve ser um ovo.
O único válido, né? Enfim, vamos deixar essa discussão pra depois, né?
Tem uma receita aqui que eu fico meio pra trás, assim, que é sopa de amendoim, carne, frango e macarrão.
Perfeito.
Eu não boto muita fé em sopa de amendoim, não, mas...
Nem essa.
Bicho, todo mundo que prova essa porra diz que é bom, né?
Sério?
Na moral?
Isso, exatamente. Né? E ele nem é salgado nem é doce. Tem mais isso, né? E além dessa sopa, Gabriel, você tem a outra sopa de milho, que essa tem um ingrediente maravilhoso, que é uma pedra vulcânica quente.
Sim.
Né? Que você joga ali dentro. Você
cozinha ali a sopa, né?
Sopa de milho com pedra vulcânica.
Exatamente.
Sopa de milho com enxofre, né?
É basicamente. Mas é porque essa é uma sopa típica das cidades mais altas, né?
Uhum.
E sim. Aí, por conta da altitude, a comida esfria muito rápido. E eles querem justamente a comida quente pra se esquentar.
É.
Afinal, é sopa, né, Gominho?
Exato.
Gominho tá tomando sopa aí.
Já terminei.
Eu vou trazer aqui pra gente dar uma adiantada, porque senão o Nathan Cirino também morre do coração.
Sim.
Né? Mas a gente tem aqui alguns pratos, que inclusive um que eu vou citar aqui foi o que me convenceu aí a Bolívia. Um dos fatos que me convenceu. Que é, tem aqui o anticucho, que é um picadinho de coração de vaca. Isso deve ser muito bom, velho. Isso deve ser
bom. Aquele abraço pra Luísa Mel.
Pois é, abraço Luísa Mel. A gente tem o bunuelho, né? Que é o bolinho de chuva amassado e do tamanho de uma mão. Isso aqui deve ser absurdamente bom também.
Isso.
E ele, isso, né? E ele aqui que eu... me convenci que é o sorvete de canela, cara. É uma coisa linda.
Isso deve ser muito bom.
É uma coisa linda você ver o sorvete, ele é vermelhão. Ele é uma coisa assim, perfeita, isso, bonita, sabe? Então, assim, eu vi. E tem também ali o sanduíche de chola, né? Que foi falado aqui.
Então, esse aqui aí dá vontade.
Esse aqui.
Tem um repolho.
Isso aqui eu comia uns 12, tá certo? Olha só.
Isso.
Pernil a pururuca, repolho, cebola e um molho picante. Bicho, desce 12 e uma cerveja gelada. Pronto, acabou.
Não. E uma chicha.
Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
É.
E a comida de rua é muito rica na,
sim, muito,
na Bolívia.
Isso. Quem tem essa comida de rua, pra que ter McDonald's?
Exatamente.
É porra de McDonald's.
E, velho, se você quer ver mais o que literalmente me convenceu a querer ir pra Bolívia também com o Ian, a gente discutiu
isso
praticamente uma noite toda, ficou falando, que é um episódio do documentário da Netflix, patrocina nós, Netflix, Street Food, né? Street Food Bolívia, né? Vai ter um episódio lá só sobre as comidas de rua da Bolívia. E vai ali, eu fiquei fascinado, de verdade. Eu fiquei fascinado com as comidas de rua de lá, velho. Então, assistam, velho. Vejam aí, Street Food, né? O episódio, a primeira temporada, eu acho, América Latina, né? Street Food da América Latina.
Enfim.
É muito bom, velho. É muito foda. Muito
agora, foda, agora sim, fica na recomendação também que se você for a Bolívia, se você for comer na rua, você pega o prato e olha pro outro lado. Ah, isso aí ajuda bastante né, a você a digerir,
a
né?
Acessar o que você vai comer depois.
Isso, a digestão começa no cérebro.
E tenha sempre um Buscopan, tenha sempre ali um Floratil com você, né, Ian? Pra garantir ali,
um Bonal, um Dramin.
Exatamente.
Bom, mas vamos aonde mais interessa. Fatos aleatórios, segundo lote.
Boa feito.
Circular pra segunda parte. Aqui tem um curioso já, né? La Paz.
La Paz. Tem um metrô aéreo.
Aéreo.
Como assim, puta metrô que pariu. Aéreo. É o aerotrem ali do tinha... daquele presidente.
É o aerotrem.
Qual é o nome dele, exato, pô? Que sempre promete.
Eu
pô,
sei lá o nome desse desgraçado. É um maluco. O maluco queria um trem que voava, pô. E já tem La Paz.
Levi Fidelix. Isso é aerotrem. Maravilhoso. Isso. Mas diz aí, Ian. É isso aí mesmo. É o do Levi Fidelix.
É mais ou menos, rapaz. É porque não é um metrô propriamente dito, mas eles dizem isso pra tirar onda. Né?
Uhum.
Mas é o seguinte, como La Paz é uma cidade extremamente... com relevo extremamente acidentado, né? Então ela é basicamente uma Olinda nível hard.
Certo.
Então seria inviável você fazer os trens, né, pra subir a ladeira demais e tal. Então eles resolveram fazer uma rede de teleféricos. É a maior rede de teleféricos do mundo. E também é a mais alta, né? É a logicamente, né? Se é na Bolívia, né? Tem que ser a mais alta. E aí funciona muito bem, inclusive o transporte, você não pega em congestionamento, é maravilhoso, né? Tem um parecido, mas em uma menor escala, em Medellín também, e em Bogotá.
Perfeito. Temos aí em Copacabana original, senhor Ian?
Isso, Copacabana, pra quem não sabe, é uma cidade que fica às margens do Lago Titicaca. Já falamos
Titicaca
bastante do Lago
Titicaca. Muito bom, Lago Titicaca. É? Muito bom.
Isso, que é ali na fronteira com o Peru. Então a gente não está repetindo, né, realmente, que fica nos dois países.
Sim, sim, sim.
O que é que rola lá, seu Ted Medeiros?
Rapaz, existe um ritual para bezer carro, bicho.
Ou seja, é de onde... Exatamente, é de onde o padre do Alto da Compadecida saiu.
Exatamente.
Mas benzer carro até em cachoeira de vez em quando benze. Então,
não, Gomil. As pessoas saem do Peru pra ter o carro benzido. É benzido?
Então,
Gominho, abençoado.
Gominho, corta o que eu disse pra não pegar ruim com o padre.
Não, Gominho, deixa Gominho. Deixa Gominho.
Não, deixa Gominho.
Mas, ó, como é que é o processo de benzer o carro, né? Aqui tá dizendo que os carros são enfeitados com fitas, penduricalhos e... dólares.
Manda pra cá. Perfeito. Os dólares.
Aí, né?
fazem uma fila para a bênção do padre e depois disso tudo é dado um banho de bebida alcoólica nos automóveis, né?
Perfeito! Algo que combina demais ali,
citando,
né?
Citando o padre do Alto da Compassina, benzer motor é muito fácil. Agora, benzer cachorro...
É, meu amigo, benzer motor é muito fácil. Agora, isso aí eu entendo até, né? Porque você tem que benzer um carro, porque onde tudo é o mais alto do mundo, você subir uma ladeira ali de La Paz já é algo complicado, né?
É,
acho que só o Uno, acho que só o Uno Mille consegue ali, né? Fazer esse feito aí, mais nenhum outro carro, né?
Literalmente só abençoando, né?
É,
e na Bolívia, que inclusive tem a famosíssima Estrada da Morte, né? Que hoje, inclusive, você pode descer de bicicleta. É um dos, e tá nos planos.
Oh, como é que é essa história aí, homem?
Você desce de bicicleta só uma vez.
É sério. Tem um dos passeios turísticos mais famosos da Bolívia é que você desce lá de uma altura de 3.800 metros. Uhum. Né? Você vai descendo o ladeirão, não faz esforço, porque é só descida, basicamente. Não tem acostamento, não tem guarda-rei. Basicamente, você vai descendo ali na sorte. Certo? Na estrada que vocês devem saber a origem do nome.
Uhum,
né?
Uhum, eu acho que deve ter algo relacionado.
É,
né?
Mas deve ter alguma coisa ali.
Uhum, uhum.
É, e aí, basicamente, você vai chegando lá embaixo.
Assim, fora, né? A maior coleção, né, de pegadas de dinossauro, né? Está na Bolívia e está na vertical. Como assim na vertical?
Foi como as cholitas escaladoras aprenderam a
subir. Isso. Na verdade, foi um tiranossauro fazendo rapel.
Mas beleza, mas de todos os fatos, de tudo que foi dito aqui, acho que nada supera o próximo. Eu posso ter a honra.
Por favor.
Por favor. Por favor, por favor.
Eu vou ler do jeito que foi, né? Que Deus quis, né?
Certo.
Bem no coração de La Paz. Existe uma prisão onde simplesmente não existem guardas. A prisão de São Pedro.
Uhum.
Isso mesmo. Menos de 15 oficiais fazem o controle do perímetro. Da entrada e da saída, apenas. Lá dentro são os presos que dão as regras e controlam tudo.
Muito bom.
Penitenciária não... comunista. Né? É, aí não, na essência
melhora,
do
melhora,
tempo.
Melhora, melhora, bicho, melhora.
Vai lá.
Bicho,
lá.
E não é só isso, né? Não, como assim não é só isso? Nessa prisão é permitido que a família do preso more com o detento no interior.
Uhum.
As mulheres e as crianças têm livre acesso para entrar e sair. Bicho, isso deve ser uma coisa tão organizada, tão maravilhosa.
Né? Minha Nossa Senhora, e tá lá no meio de La Paz, tem esse detalhe também.
Isso. Ó, a prisão se tornou praticamente uma cidade dentro de La Paz. Lá dentro, os presos criaram comércio, é lógico, de produtos lícitos e ilícitos, né?
Não, já tá lá, você tá vendendo droga dentro da cidade de prisão. Eles vão te mandar pra onde,
mas,
pô?
Mas, Gabriel, o melhor de tudo não é isso. É que foi criada também prestação de serviço. Mas como assim prestação de serviço?
É.
Por exemplo, dentro da prisão existe um serviço de táxi.
Perfeito.
É tão grande assim?
Não! Os taxistas, geralmente, são detentos conhecidos, fortes, com alguma influência, tá ligado? Vestem um coletinho amarelo e levam presos que temem pela sua segurança de um lado pro outro na prisão.
Muito bom, bicho.
Olha, eu vou dizer que isso já me aconteceu. Certo?
Isso também já
vocês
me
devem
aconteceu
lembrar,
também, mas enfim.
Vocês devem lembrar do episódio em que eu nocauteei o rapaz que tinha epilepsia e as pessoas quiseram me matar. E por um tempo eu tive que andar com a escolta do bibliotecário.
Sim, perfeito.
Isso aconteceu. Mas por favor, Gominho.
Isso aconteceu também comigo, com o meu amigo Salsicha, né? Lá de Solânia, que eu peguei o cacete dele também. Enfim, vamos lá. Abraço, Salsicha.
Os taxistas, né? Os taxistas servem, né? Pra levar a galera de um lado pra outro. E se o detento tiver com medo mesmo de sair, o taxista ainda faz um delivery, tá ligado? Ah, busca ali não sei quem pra jogar um carteado aqui comigo.
Mano.
Vai lá e busca o cara.
Perfeito.
Mas o melhor de tudo é que o negócio é tão surreal que chegou a existir um tour na prisão para turistas. O tour era organizado por um detento lá, que era um estrangeiro. Uhum. E era, inclusive, recomendado por um guia aí, um guia de turismo nos anos 2000.
Pô. City Tour por La Paz, né? Aqui, é. Aqui mostrando.
Depois que esse preço saiu, o negócio começou a dar meio errado.
É, aí não deu muito certo, não.
Ah, entendi.
Ah. Tipo, não recomendo. Não recomendo.
Não recomendo, mas você até hoje pode alugar uma cela na prisão pra dormir lá. Se isso. Tiver ruim de albergue, você pode ir.
É, pode ir pra lá. Isso é muito bom.
Parece uma ótima ideia.
Eu acho que é uma ideia boa. Eu acho que é uma ideia boa também, né? Você quer economizar, por isso que é o país mais barato pra se viajar, né, Ian?
É, você economiza só uma vez, né?
Pois é.
Exato.
Pois
é. Tem essa questão, né? Essa reclamação nas avaliações do Airbnb. Bicho, eu vou procurar no Airbnb se tem essa porra dessa prisão.
Por favor, Ian, por favor. Procure no GeoFeedback. E com essa expectativa, né?
Com essa visão de negócio, né?
Com essa expectativa aí de vermos o Airbnb, quanto custa, né? Na prisão aí de São Pedro, né? Vamos ficando por aqui, meu povo.
A gente poderia ficar aqui mais uma penca de tempo. Falando sobre a Bolívia, vai que, né, vem a parte 2 aí da Bolívia.
Aham.
Uhum. País maravilhoso, cara. A gente teve aí a Austrália com seus emus, a gente teve o gigantesco Peru.
Enorme Peru.
Também, né? E agora temos a Bolívia querida, minha Bolívia querida, maravilhosa, bicho. Quanta história, quanta coisa. Acho que agora é só a gente ir no lá, viu, Ian? Pra tirar a limpa aí o que a gente falou aqui.
Vamos ter que ir.
É isso.
É o jeito.
Episódio dado, né? Vamos embora agora. Por favor, quem é que vai dar as redes sociais? Acho que é Gabriel. Gabriel, por favor, Gabriel, redes sociais aí.
Eu aí.
Aqui no Twitter, Instagram, TikTok, aonde tiver uma barra de busca. Você coloca @balaiopodcast que a gente vai estar lá.
Muito bom.
A gente tem nosso canal Telegram, @balaiopodcast canal. Nosso e-mail, que é o nosso pix, o balaiopodcast@gmail.com.
Perfeito, perfeito. Isso aí, meu povo. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau, Gominho. Aquele abraço.
Valeu, valeu. Vou ali tomar uma chicha agora, comer uma empanada. Tudo certo.
Valeu, meu querido Gabriel. Aquele cheiro no oi pra você.
Valeu, Ted. Valeu, galera. O próximo episódio vai ser ou do Suriname ou da Guiana, porque deve ter muita coisa pra se falar.
Suriname. Perfeito, Suriname. Suriname. Eu quero muito do Suriname.
Mas, na verdade, a gente já fez o do Suriname, enganando o Ted no Solânia Selvagem.
No Solânia Selvagem.
Que eu não caí, tá? Que eu não caí, tá? Eu contrapus todos os pontos de vocês, tá? Mas, enfim, tchau, Ian. Aquele abraço. Ian.
Infelizmente eu não consegui localizar uma estadia pelo Airbnb na penitenciária de São Pedro, mas tem uma reclamação no Juiz Brasil aqui.
Ele
não conseguiu a reserva.
Ah, perfeito.
Então,
muito bom.
É isso.
Abraço, meu povo, e até semana que vem. Cheiro.
Valeu.
Valeu.
Quando se entrega o coração.
Tempo Extra!
DJ!
Só me fez chorar. Chorando se foi. Em um dia só me fez chorar.
Que isso?
Chorando estará ao lembrar-te, amor. Que um dia não soube cuidar. Chorando estará ao lembrar-te, amor. Que um dia não soube cuidar. A reputação vai estar com ele aonde for. A reputação vai estar pra sempre aonde for.
Dale, papai, dale.
E pensa só em mar, guardarei no olhar. O amor faz perder e encontrar.
A qualidade desse ponto.
No ambão estarei ao lembrar desse amor. Por um dia, um instante foi rei.